Bem-vindo ao podcast Estamos Bem, uma jornada coletiva em busca de um jeito mais legal e leve de viver a vida. Eu sou a Bárbara dos Anjos Lima.
Eu sou o Thiago Teodoro e para você seguir a gente nas redes sociais somos @podcastestamosbem no Instagram e @estamosbempod no Twitter.
Graças a Deus, é segunda-feira!
Acorda, menina!
Bom dia, meus benzinhos, meus benzinhas e minhas benzinhas! Bem-vindos a mais um programa, bem-vindos a mais uma semana e mais uma oportunidade de aprender e fazer diferente.
Bom dia, professora, como vai? Você lembra dessa música?
Sim, mas agora já tá. Quem é mãe, pai hoje em dia, ou cuidador, já sabe que essa música está ultrapassada e o hit do Bom Dia entre as crianças é Bom Dia! O sol já nasceu lá na fazendinha.
Que música acorda, que é essa? Da onde é?
Ué, é o do mundo Bita, é o hit. Quem é pai, mãe, cuidador que está me ouvindo deve estar cantando comigo.
A minha mãe acordava a gente de um jeito tão irritante, porque ela era tão feliz de manhã. Que era, bom dia, bom dia, bom dia, hoje Nossa. Eu estou tão feliz. A gente tava de muito mau humor.
Nossa, já fiquei mais irritada. Cris, te amo, mas já fiquei mais irritada agora.
Meu coração é quem diz. Eu odiava ser acordado assim. Te amo, mãe. Povo, o negócio é o seguinte, esse aqui é o podcast Estamos Bem, apresentado por esses jornalistas maravilhosos. Thiago Teodoro e Bárbara dos Anjos, vocês já viram essa informação na entrada do programa. Não sei porque eu tô repetindo, mas ouça a gente de graça no Spotify e siga a gente no Spotify também para receber notificações de quando o programa entrar no ar, não é?
Isso mesmo, e eu queria explicar porque a gente recebeu uns e-mails essa semana perguntando como funciona o nosso PicPay e faz um tempinho que a gente não conta sobre isso.
Boa!
É o nosso PicPay, é o nosso programa de apadrinhamento. Vocês ajudam a gente a manter esse podcast vivo, firme, forte. Tu vai baixar esse aplicativo ou vai no site do PicPay, que enfim, né, tá bombando, gente. Quem viu BBB sabe do PicPay, né, gente?
A gente sabe tá lá, do PicPay, a propaganda tá feita.
Tá feita, verdinho. E aí tu procura lá, podcast Estamos Bem, tem alguns programas, algumas sugestões de quanto pagar pra nos ajudar. E aí a gente tem várias opções de entrega que a gente não está conseguindo fazer por conta da pandemia, mas uma que está funcionando e está firme e forte é o nosso grupo do Telegram, que é muito, muito legal. A gente fala de tudo lá, fala dos programas, fala da vida, fala de BBB, se acolhe quando acontece alguma coisa chata. Então eu quero mandar inclusive um beijo muito grande para a Lully, que perdeu o cachorrinho dela essa semana. Quem tem animal de estimação sabe como é difícil passar por isso. Então um beijo carinhoso para a Lully.
Beijo, Lully.
Vamos pro programa da semana?
Ah, vamos, né? Estamos gravando já, é isso.
O tema da semana
já,
foi...
Já chego derrotada nesse programa.
Então, isso que a gente tava falando, que a gente chegou assim, gente, eu e o Thiago, a gente tá temático. Os dois estão de ressaca, com aquela sensação de derrota aqui para vocês, assim, vestindo a camisa do episódio.
Exato. Com o Depois tema... de uma semana muito complicada de notícias de Brasil, de tudo, então a gente chega derrotado para gravar, viu, Brasil?
Duplamente. Mas eu queria dizer que esse tema desse programa foi sugerido pelo ouvinte Marcos Oliveira. Obrigada. Gente, vocês também que se quiserem sugerir temas pra gente, a gente tava falando hoje, eu e o Thiago, vendo o que a gente já fez, procurando alguma coisa na lista. Nossa, a gente já falou de tanta coisa, tanta, porque afinal coisa. De contas, é o programa 121, é isso, Ti?
É, um programa 121, estamos aí, 121 programas,
então, assim,
rumo ao 200.
Rumo ao 200, com certeza, mas assim, às vezes o quê? A criatividade vai dando aquela, né...
Dá uma rareada.
Então, se vocês têm sugestões, mandem pra gente. A gente vai adorar falar sobre os assuntos que vocês querem. Ti, eu tenho uma pergunta pra ti.
Ixi, Maria, vai lá.
É uma frase do George Orwell, que é um escritor, inclusive, né, de 1984, que tem lá o Big Brother, o Grande Irmão. A história é escrita pelos vencedores? Essa é a frase. O George Orwell afirma, mas eu quero te perguntar o que, que tu acha dessa frase.
Eu acho que a história... grande parte foi escrita pelos vencedores, e agora a gente começa, num contexto político e social, a revisitar a história. Eu tô falando da grande história, a macro história, mas se a gente levar pra nossa vida, quem ganha é quem conta, né?
Quem perde fica meio refém, né? Estamos aqui falando com o nosso querido Thiago, como vocês sabem, a gente já falou isso algumas vezes aqui, nosso querido competitivo Thiago Teodoro, né? Ali... Ali do outro lado do microfone, aqui junto comigo, né? Está o competitivo. Eu acho que eu aprendi muito. Eu acho que a gente aprende muito mais com as nossas derrotas do que com as nossas vitórias. Só que eu acho que é muito difícil a gente compartilhar. E eu vejo, como tu falou, muito importante, né, a gente estar revisitando vários momentos da nossa história, contando a história do jeito certo, né? Não romantizando tantas Sim. coisas. Mas eu acho que a gente também tem, aos poucos, aqui a gente faz muito isso aqui no programa, desmistificar, por exemplo, as redes sociais, porque nas redes sociais todo mundo sempre está ganhando, né, compartilhando os seus louros. E eu sempre penso no meu, acho que talvez seja assim, o meu poema preferido, poema em linha reta, que é, como eu acho que é assim, posso dizer que é o meu poema preferido, assim, da vida. Minha mãe sempre declamava ele quando a gente era criança e me marcou muito, assim. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos meus conhecidos têm sido campeões em tudo. E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil, eu, tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Enfim, é um poema muito lindo, gente, leiam, tá? Não vou ler todo ele aqui, mas ele fala sobre isso, sabe? Sobre como as pessoas são muito... tem a tendência de sempre dividir, né, as suas perfeições, os seus momentos de glória. E não falam sobre as vezes que pede. Às vezes a gente sente, gente, só eu que acordei mal hoje? Nesse Brasil? Só eu que perdi?
Só eu que fui derrotado hoje, né, gente?
Só eu que me sinto derrotado? Não, gente. Todo mundo se sente derrotado, porque sempre que alguém ganha, alguém perde, né?
Sim.
Não existiria filme da Sessão da Tarde se não tivessem perdedores, né, Ti?
Perdedor! Seu perdedor!
Você é o perdedor! É muito engraçado porque nos Estados Unidos é uma ofensa real chamar de loser, né?
É.
Tipo, da treta, né? Quando eu chamo outro de loser.
É, chamar outro de perdedor.
De perdedor. E eu, de verdade, eu não me importo de perder. Eu sou aquela que gosta, tipo, ah, vou competir, sabe?
Ah, que bom pra você, então.
Assim,
eu gosto de ganhar.
Tanto é que eu acho que eu me afastei de alguns esportes coletivos ao longo da minha vida, porque eu queria só me divertir ali, brincar, e eu via que as pessoas estavam muito com a determinação de ganhar. Eu falei, cara, eu vou estragar isso aqui. Eu vou atrapalhar o objetivo das pessoas.
Não tô nessa pira de ganhar, não, galera.
Eu vou atrapalhar o objetivo das pessoas de ganhar a qualquer custo. E eu acho que assim. Eu acho que aquela regra que as mães ensinam de, tipo, ah, o importante é competir, é válida, tá? Quando eu tava lendo sobre essa pauta, eu passei muito sobre como ensinar para as crianças sobre derrota. Mas a gente tem que entrar para ganhar. Eu acho que às vezes eu fico, ai, não, tudo bem, vamos jogar, vamos fazer que se legal, que legal. Não, eu acho que a gente tem que ter esse lado, sim. Pô, tô entrando para ganhar. Mas tem que estar preparado para perder. E é uma jogada ali difícil, assim, né? Um equilíbrio. Eu observo na Bia agora, ela tem um melhor amigo aqui do prédio, que é o Matheus. Um beijo para Naná e para o Leo, os pais do Matheus. E às vezes o Matheus tem 4 anos, gente. Ele fica correndo aqui em volta do prédio, ele chega primeiro, ele fala, eu ganhei de novo. E aí eu vejo eles ali, os pais, explicando, filho, mas tudo bem tu não ganhar às vezes. Aí teve uma vez que a Bia chegou primeiro que ele, rapaz,
ele odiou,
psicologia
odeio.
Infantil ali, cara. Odeiou, como diria o meu irmão.
Odeiou.
Porque realmente, né, a sensação de ganhar é maravilhosa, né?
Sim, sim. Ganhar é muito bom, mas é que... E saber perder ainda é melhor, né? Porque você reconhecer que ali não deu certo pra você, mas deu certo pra alguém. E que legal que alguém ganhou, né? Agora é muito difícil.
Ah, não.
Difícil.
Essa parte não, Ti. Sinceramente,
você acha
agora
que
você
não?
Bem...
Porque eu acho não, que saber perder tem a ver com isso. Tem que ficar feliz pelo outro, não?
Ah, eu prefiro... Eu acho muito lindo o que tu tá falando, amigo.
Ó, também. Não tô dizendo que eu faço, não, tá?
Eu acho que essa é a parte mais difícil pra mim, assim. Eu lido com a minha derrota. Onde foi que eu errei? Eu tava vendo um vídeo do Bernardinho, né? Técnico da seleção brasileira
masculina,
de vôlei.
Feminina,
feminino, depois...
De tudo, técnico de
onde
tudo.
Onde tem vôlei no Brasil,
Brasil,
ele tá no meio. Onde tem vôlei no Brasil, ele tá no meio. E ele tem um videozinho curto, que eu posso até colocar no nosso Twitter, no Estamos Bem Pod, essa semana, que é como lidar com a derrota. E aí ele fala muito sobre isso, né? Assumir a responsabilidade dos seus erros, reconhecer o seu erro para mudar a atitude no futuro. E essa parte eu acho que eu faço bem. Agora, a partezinha lá do tipo, dar a mãozinha, que é o fair play, né? Dar a mãozinha pro outro, ficar feliz de verdade porque o outro ganhou, pra mim, eu acho que esse é o maior desafio, assim. Eu lido aqui, eu comigo, no meu cantinho.
Depende do que você perdeu. Tem coisa que você não se importa em perder. Agora, tem coisa que você não quer perder, né? Eu acho interessante que a gente também vive numa sociedade em que a gente divide, celebra e conta pra todo mundo as nossas vitórias. As nossas derrotas, a gente não espalha, eu acho, sabe? Eu
nunca acho que não conheci se fala ninguém que tivesse levado perder. Porrada. Muito esperando pessoa. Nunca conheci alguém que tivesse levado porrada.
A gente não tem o hábito de falar sobre perder. Ai, oi amiga, tudo bem? Nossa, fui derrotada nisso aqui. Perdi isso, perdi aquilo outro. A gente não tem tanto esse hábito. E as pessoas que fazem isso, que também só falam sobre o que elas perdem, sobre o que elas não têm, sobre o que elas não conseguiram, são tidas como chatas, né?
É.
Quem que não tem é, esse assim, amigo eu acho que é o ó vida, ó céus, ó azar?
É, porque eu acho que esse vídeo do Bernardinho, aí ele fala uma coisa que eu fiquei, que me marcou, ele fala, não se iluda com as grandes vitórias, não se deprima com as grandes derrotas, só não perde quem não joga.
Isso é verdade, né, gente? Só não então, perde assim, quem não joga. O risco de perder existe em qualquer lugar, né?
50%, 50%, né? Porque às assim, vezes até eu acho mais. Que às vezes a gente deixa de fazer certas coisas com medo de perder, né? Fica no seu cantinho e tal. E uma coisa até curiosa, nos casos, que a gente recebeu vários casos, eu acho que superficialmente, ao longo da vida, a gente vai aprendendo como é que se lida com a derrota, né? A gente aprende o fair play, que tem que dar ali a mãozinha pro cara da rede, no caso do vôlei, quando o cara passa na tua frente ali e assumir que perdeu. Então, assim, eu vi muitos nos casos, a pessoa, não, mas perder faz parte da vida, tarará, a gente tem que superar. Sim, é sobre isso que a gente tá falando, é sobre isso que a gente tá falando aqui.
É sobre isso!
Mas, não quer dizer que não é difícil, né?
Não quer dizer que não é difícil, não quer dizer que a gente esteja preparado pra isso. Eu acho que se a gente falasse mais sobre perder, não tivesse tanta vergonha de perder, eu digo a gente como sociedade, não tivesse tanta vergonha de perder, não escondesse tanto as nossas falhas, os nossos defeitos, a gente lidaria melhor com a derrota. Eu acho que a gente vive numa sociedade que celebra muito a vitória, que gosta muito da vitória, que coloca a vitória o tempo todo como referência, né? Então, o tempo todo você tem pessoas que venceram, que ganharam, que se deram muito bem, e você tem que ser igual a essas pessoas, você tem que conseguir o que essas pessoas conseguiram, e isso torna uma busca, coloca a gente numa busca muito difícil por ganhar sempre, sendo que no dia a dia a gente tá perdendo sempre alguma coisa, né?
É, e às vezes a gente tá ganhando só por ganhar, né? A gente nem sabe se a gente quer aquilo.
Pois é. Ai, ganhei. Acho que essa é uma...
E aí?
E aí?
Tu queria mesmo?
É. Não que ganhar seja ruim, ganhar é muito bom. Ganhar é muito bom. Mas perder faz parte, né?
Essa semana o Flamengo foi campeão brasileiro, né, do Campeonato Brasileiro de Futebol.
Sim.
O Marcos, meu marido, é flamenguista. E aí eu comecei a ter, no final do jogo eu fui ver. E aí, gente, vocês que não sabem, eu não gosto de futebol, foi super tenso, assim, porque tava rolando o jogo do Inter e Corinthians, Flamengo e São Paulo ao mesmo tempo. E aí, se o Inter fizesse gol, o Inter era campeão, se o Flamengo fizesse gol, o Flamengo era campeão. Aí, aos 50 minutos do segundo tempo, o Inter fez um gol que foi depois impedido.
Sim.
E aí eu comecei a ver, e cara, assim, o Marcos ia ser campeão, né? Eu tava ali naquela coisa, assim, nervoso em frente à TV. E eu comecei a ficar tão nervosa, nem era meu time, né? Comecei a ficar tão nervosa com aquela situação, assim. E depois, quando ganha, realmente é uma sensação muito boa, né? Só que eu lembrei, eu acho que meu pai tem uma relação muito boa com essa coisa do esporte, que quando o Grêmio ganha, meu pai fica muito feliz. Mas quando o Grêmio perde, é um assunto que não existe.
É uma forma de lidar com a derrota, né?
É tipo, tá bom, gente, eu tô aqui pra ficar feliz quando meu time ganha. Se meu time perde, tá bom, próximo assunto.
Sabe? Não quero nem falar sobre isso. Então, será que a gente pode não lidar com a derrota e fingir que ela não aconteceu?
Eu acho que quando é do teu time de futebol...
Tudo
acho que
bem, pode... né?
Tudo bem, né? Mas quando é uma derrota realmente da tua vida... E aí, gente, derrotas na vida é tudo, né? É terminar um relacionamento, é não conseguir uma vaga do emprego.
Sim.
Cara, Sei lá, fala mais exemplos aí de coisas que fazem a gente derrotado ao longo da vida.
Ah, eu acho que é muito... Eu tenho uma baixa capacidade de frustração, né? Então, toda hora eu acho que eu tô perdendo alguma coisa. Então, pra mim é bem difícil, porque... Ai, é quando você termina o dia derrotado, porque nada do que você planejou deu certo, sabe? Eu acho que tem a ver com isso também, de... E eu acho que perder tá diretamente ligado à frustração. É tipo assim, você não conseguir algo que você queria. E não conseguir algo que a gente quer pode ser muito difícil. Ainda que faça parte da vida, né? A gente não conseguir tudo que a gente quer. É muito complicado. Ainda mais para uma pessoa que gosta de controlar, de planejar, de saber o que vai acontecer. E aí, de repente, não acontece. E aí, eu acho muito chato. Por isso que eu prefiro ganhar mesmo. Preferia continuar nesse...
Eu acho que eu me coloco muito aqui com o desafio de ficar feliz quando o outro ganha. Eu acho que isso pra mim é o mais difícil dessa história do perder, assim. Lidar com a minha frustração, aprender e tentar fazer melhor da outra vez. Tipo bem o Rock e o Lutador, aquela cena, sabe? Que tu...
Sim.
Então tá, eu vou correr mais, eu vou comer ovo, eu vou subir as escadarias correndo e tal. Eu vou tentar me superar. A parte da frustração... E do tentar se superar, pra mim é válido, assim. Porque eu acho que a gente tem que lidar com a derrota mais ou menos como a gente lida com o luto, né? Aquela história dos sete estágios.
Sim,
do luto.
Sim, bem lembrado. A gente tem um programa muito bom sobre isso, viu, povo? Ouçam lá, aquele sobre luto, acho que chama, né?
Chama sobre luto. Foi um programa muito difícil pra mim. Eu lembro, gente, abrindo aqui o jogo com vocês, eu tava muito... Ai, me deu um medo... Porque eu percebi como a minha relação com a morte ainda não é uma coisa muito bem resolvida, não, sabe?
Ai, nem pra mim, não é resolvido, eu acho que direito pra ninguém, né? A gente passa a vida toda tentando entender isso daí, viu?
E aí, eu acho que aí a gente fala na fase do luto, eu acho que quando tu perde alguma coisa, perder alguém, algo, essa sensação da perda, né? Ela é similar, né, nas situações. Então,
sim.
Quando a gente fala lá dos cinco, são cinco estágios do luto, tá, gente? Não são sete. Upa, ótimo, ficou mais fácil. Na minha mão é mais barato. Negação, raiva, barganha, negociação, depressão e aceitação. Então, a gente vê, cara, olha os esportes, né? Porque, assim, o esporte eu acho que é o melhor jeito de a gente aprender a lidar. E é muito interessante, eu tenho um amigo, o Matheus. Ah, falei do amigo da Bia, Matheus, e agora eu vou falar do
gente,
meu amigo...
Gente, você e a Bia tem que conhecer pessoas com outros nomes, né?
O Matheus Alves, meu amigo, ele é treinador da Seleção Brasileira de Boxe.
Foi para mais de uma Olimpíada já, né, o Matheus?
Já. E aí uma vez eu tava conversando com ele sobre esporte. E aí ele falou... Ah, porque tem que colocar... Falando aquela coisa, aquele clichê, né? Colocar as crianças nos esportes, como é bom e tal. Ele falou, olha, esse papo do importante é competir, não existe um esporte profissional.
O importante é ganhar.
Tem que ganhar. Assim, a gente aprende a lidar com as derrotas, mas o importante é ganhar, não é competir. Então, se tu quer colocar teu filho pra fazer esporte, ó, pra bater uma bolinha ali, se divertir, recrear... Tem que entender, explicar a diferença das coisas. Agora, se tu tá colocando teu filho, a gente mesmo, né? Falando da gente também. Pra praticar um esporte com a intenção de virar um atleta, tu tem que estar pra ganhar. Não é esse
agora,
pensamento.
Agora sim, né? Essa história, assim, o importante é competir é uma frase que a gente fala pra quem perdeu, né?
Então, mas é isso que eu ia falar.
Ai, filho, o importante é competir. A pessoa que ouviu essa frase perdeu, gente. A pessoa que ganhou, ninguém fala pra ela que o importante é competir.
É verdade, é verdade. Ninguém fala o cara lá no pódio, em primeiro lugar, fala, olha, o importante é competir.
Olha, então, Pelé, o importante é competir. Depois que ganhou três Copas. Não, o importante é ganhar, entendeu? Pô.
Mas eu acho que quando a gente vê, né, aí por isso que eu tô falando, no esporte, a gente vê ali, sempre que alguém tá ganhando, alguém está perdendo. E aí eu queria convidar os benzinhos... a prestar atenção a próxima vez que tu estiver assistindo ao teu esporte preferido, tá? Tênis, futebol, vôlei, ping-pong, sei lá, o que tu gosta de assistir. Olhar para as pessoas que perderam. Como elas estão ali reagindo. Porque tem gente que chora. Eu já vi, tipo, jogador de futebol muito, né? Que a gente vê muito, assim, tipo, se revolta, joga a camisa no chão.
Nossa, né? Meu irmão era assim, gente. Acho que ele deve ser até hoje. Jogava a camisa do Santos no lixo, minha mãe tinha que pegar pra lavar depois. Era um horror.
Mas assim, eu acho que a gente tem que observar como é que a sociedade... Tudo bem, eu entendo o que tu quis dizer. Ah, o importante é competir, a gente só fala pra quem perdeu. Mas amanhã ou depois, é o que o Bernardinho fala, não se iluda com as grandes vitórias, porque amanhã ninguém ganha sempre.
Ah, sim. Isso é uma boa verdade. Ninguém ganha sempre, né? Então, assim, eu acho que na vitória também a gente pode se perder no personagem e se achar mais do que a gente é, né?
Exatamente. Exatamente. E eu acho que é muito legal quando eu vejo, assim, sei lá, essas cenas, tem umas cenas muito bonitas, assim, do tênis, assim, a Serena Williams sendo abraçada quando perde pela adversária, né? Eu acho muito bonita essa cena. E deve ser muito difícil também. Porque quando tu perde, a pessoa vem te acolher ali.
Ai,
cara,
sai.
Tem um orgulho.
Sai. Sai. Já perdi, sai. Sai daqui.
Então assim, a gente tem que aprender a lidar com o nosso orgulho quando a gente perde, né?
Boa.
A gente tem que aprender a lidar com os nossos fantasmas. Sim. E eu acho que, por isso que eu falei, assim, que essa parte eu acho muito interessante esse momento. Porque é um momento muito rico pra gente olhar pra gente mesmo e ver as nossas reações, porque acho que são as reações mais puras ali, né? A gente não tá com controle emocional nesse momento. A gente é
não,
só emoção.
Também, e tudo bem você ficar puto e perder, entendeu? Eu acho que assim, a gente também, meu Deus, eu vou ser o melhor perdedor de todos. Vou vencer perdendo. Vou arrasar, vou ficar feliz pela pessoa, vou entender que é isso,
o
é a
grande perdedor,
mesma.
The biggest loser.
Você é um grande perdedor, você é o maior, vou ganhar o Oscar de perdedor do ano. Ai, não precisa. Perdeu, xinga, fica chateado, chora, reclama. Faz parte também, porque eu acho que você ficar segurando tudo, né? Ou querendo ser sempre muito essa pessoa ideal, que sabe perder, que sabe reconhecer os seus erros. Não dá pra gente ser assim 24 horas por dia. Eu acho que a gente pode, muitas vezes, olhar e pensar, poxa... Poderia ter reagido melhor. Dá pra se arrepender.
Só não é legal quando a gente culpa o outro pelas nossas derrotas.
Aí é complicado.
Acho que é importante,
né,
a gente falar um pouco sobre isso. Porque tem gente que perde e sempre põe a culpa nas circunstâncias. Ou, sei lá, né, no o outro roubou pra ganhar. Né? Tipo, foi o juiz que favoreceu. Então, eu acho que a gente tem que olhar pra gente, né? A culpa não é do outro quando a gente perde. Tudo bem, claro que existem sacanagens na vida. Mas mesmo nas sacanagens, a gente deixou aquilo de alguma forma acontecer com a gente, eu acho.
Eu acho que alguma responsabilidade a gente sempre tem. Não acho que as pessoas não... As pessoas podem prejudicar a gente e a gente sair perdendo. Acho que pode acontecer. Mas, de novo, né? A gente tem controle sobre o que a gente faz, não sobre o que o outro faz. Então, você sair de uma derrota, seja ela qual for, culpando 100% uma outra pessoa, não faz muito sentido, né? Porque isso te acrescenta em quê?
E eu acho que o importante é competir, sim, Ti. Eu acho que a gente pode curtir as coisas, jogar o jogo, ir lá, se divertir e pronto, acabou, perdi, próximo. Tudo bem pra mim. Acho que a gente pode
exercitar
isso.
Então a gente tá descobrindo que a frase "o importante é competir" tem sentido, gente.
Eu acho que ela tem, sim. Eu acho que a gente tem que... Só que eu acho que é isso. Ó, eu entendo que o Thiago falou que é uma frase dita para os perdedores. Porque eu acho que a gente tem que entrar para ganhar. Eu acho que a gente não pode entrar no importante é competir. A gente tem que entrar para ganhar.
Ah, boa. Aí tem uma diferença, né? Ah, vou aqui só para competir. Não, vou entrar para ganhar, é para arrasar. Mas...
But...
Se eu perder, não é que tudo bem. Existe o risco de eu perder. Se eu perder, eu vou ficar chateado. Mas faz parte da vida.
Exato. É isso.
Não é assim, se eu perder, tudo bem. Não, se eu perder, é ruim. Eu não quero perder. Mas eu perdi. Faz parte da vida.
A próxima vez eu posso ganhar.
É.
O que, que eu vou
Às
fazer
vezes
diferente
a gente
agora?
Perde.
E o que, que eu vou fazer diferente na próxima? Porque vão ter próximas oportunidades, próximas partidas, né? E aí vem a frase lá do Bernardinho que eu falei no começo. Reconhece, porque ao reconhecer onde você errou, tu pode fazer diferente. E aí tu pode olhar, né, a situação, a entrevista de emprego, o dia que deu errado, o que, que tu fez de errado, onde tu errou e onde tu pode fazer diferente para ganhar no dia seguinte. E como o outro... Aí eu acho que nesse lado é importante olhar, assim, quem ganhou. O que, que aquela pessoa fez de certo? O que tu pode aprender com aquela pessoa?
O que que você pode... Ah, é verdade, né? Pode ter uma... Eu acho que a gente... Por isso que a gente tem tantos filmes também sobre pessoas que vencem. E as pessoas que vencem são tão... se tornam referências, né? Porque, de uma certa forma, elas nos inspiram a ser melhores pessoas, a correr atrás do que a gente quer, né? Elas nos inspiram a vencer. Acho que é por isso que a gente acompanha a história dos vitoriosos também. Estou falando na ficção, gente. Não estou falando com a pergunta que a Bárbara falou, que era quem conta a história são os perdedores. Não, são os vencedores, infelizmente. Aí a gente fica com um lado só. Mas eu acho que no dia a dia, você vê um filme que te inspira, você tem uma personalidade, uma celebridade, um atleta que te inspira, ele te faz querer ser melhor, ele se torna uma referência para você olhar para frente, para você crescer, para você melhorar, né? Eu acho que cair no conformismo de que o importante, talvez, não do que importante é competir, mas que perder faz parte, ainda que faça parte, você entrar pra perder é muito conformismo, né? Não dá pra você ficar, ah, não, eu vou aqui, se eu ganhar, bom, se eu não ganhar também, tudo bem. Eu não consigo ser assim. Não sei se eu me fiz entender agora. Sabe a pessoa que entra pra perder já, que não corre atrás de nada?
É, então.
Que não quer ganhar nada, aí o que vier tá bom. Eu não, é que eu sou exatamente o oposto, né? Eu quero ganhar em tudo. Então eu fico tentando entender essas pessoas que, ah, não. Ah, se rolar, rolou. Se der, deu.
Curtiu a jornada. Ganhou. Eu sou um pouco assim às vezes, tia. Eu acho que eu preciso. É isso que eu falei. Eu acho que eu preciso me esforçar mais, assim, pra entrar nesse mindset do. Eu vou entrar pra ganhar. Que é isso que a gente falou. Se não der certo, a gente lida com isso, né? Reconhece a queda, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, como eu sempre falo aqui. Mas a gente tem que entrar pra ganhar, sim. Eu entendo isso agora. Ao longo da vida, eu fui entendendo isso.
Tem que entrar pra ganhar, entrar pra correr atrás do que você quer, sabe? Realizar seus sonhos, conseguir aquele emprego, conseguir aquela casa, aquele relacionamento. Não dá pra você achar, ah, se ficar, se rolar, tá bom. Eu acho que tem gente que vive muito bem assim. Pra mim não funciona assim, não. Eu quero e eu posso. Às vezes dá certo, às vezes não dá, entendeu?
E aí, a gente lida e temos um programa sobre frustração. Vocês
que pra mim
também.
É péssimo. Então, você que tá ouvindo a gente aí agora, que é como eu, que eu quero, eu posso, fique sabendo que você não pode às vezes, tá? E vai ser muito chato.
vamos pros casos?
Né? Vamos pros casos.
Vamos falar da derrota dos outros, então.
A nossa derrota vocês já acompanham nas redes sociais, gente. Vamos falar da derrota da audiência agora.
Não estamos bem. O que que é o não estamos bem, Ti?
É a sua vez. Está passando por algum problema, Benzinho? Vamos te ajudar. Pelo menos tentar, né? Toda quarta-feira fazemos um post nas redes sociais do Estamos Bem, revelando o tema do programa. Aliás, sugira temas para o próximo programa. A gente está aqui esperando. E convocando você aí do outro lado para mandar o seu caso para o e-mail podcastestamosbem@gmail.com. Mande o seu. Quem sabe a gente não lê o seu caso aqui, te ajuda, né? Tenta resolver um drama da sua vida. A derrota me ensinou que não posso controlar tudo. Gente, a pessoa resumiu o programa. Pra que a gente gravou o programa? Essa frase já tinha ajudado a gente, já. Bom dia, benzões. Olá, benzinhos. Olha, cumprimentou você, hein, audiência. Chique. Meu nome é Marcos. Eu não sei falar esse nome de outra forma. Meu nome é Marcos Bárbara. Amor. Pode usar meu nome mesmo, não é? Amor. Sou ariano com ascendente Capricórnio, gente, igual a minha, Lumena, e lua em Áries.
Ai, que fofinho, ó os exemplos, gente, vai vendo, tá? Ó, então eu quero voltar nessa frase, pera um pouquinho, quero voltar na frase título, que vocês vão ver ao longo do caso, que deve ser uma grande de uma mentira que ele contou aqui.
Já não... Amiga, eu tenho tanto medo, amiga, de entrar no BBB e ser a Lumena. Eu tenho tanto medo, por isso que eu nunca vou entrar, de verdade. A Lumena é só muito gatilho isso. Pra mim na casa, porque, nossa, eu ia ser insuportável.
Eu fico bem... Eu sou bem Camila de Lucas, eu sou a prazer Bárbara Camila... dos Anjos.
Não, assim, olha, beijinhos. Que eu nem vejo, gente. Eu vejo só os vídeos no Twitter, eu não assisto o programa, mas assim... Tem umas coisas, tem ela esticando aquele dedinho ali, olha e falo, meu Deus, pai amado.
Eu já vi Thiago fazendo isso na gravação. Já vi Thiago com o dedo em riste.
Pois é, por isso que eu não vou no BBB, E posso falar de quem tá lá. Ninguém mandou eu estar dentro da casa.
Problema mas aquela é cena... Aquela, é. O problema ali da Lumena também foi que ele não, ela não tinha, não ficou do lado da pessoa que ia acalmar ela. Porque aquela cena da Camila de Lucas segurando o Gil e tapando a boca dele, que tô até compartilhando no Twitter, tipo, claramente eu e tu.
Compartilhei, né? Te marcando, inclusive, que é o Gil, gente. É uma foto do Gil querendo atacar Deus sabe quem. E a Camila tá segurando ele, botando a mão na boca.
Porque eu já fiz, eu falo, Thiago, para.
Meu, segura.
Segura. Vamos voltar pro caso do Marcos. Vai.
O Marcos, aí, que é ariano com ascendente Capricórnio e lua em Áries. Graças a Deus, minha lua em peixes, então...
Pra dar uma suavizada, né?
É, consigo viver socialmente, ter amigos e tudo isso. É,
aí ele bota aqui, façam suas próprias conclusões. Fizemos, Marcos, não são muito boas.
Fizemos, Marcos. Hoje estou aqui para falar sobre o meu primeiro não da vida. Gente, sua mãe não te falava não, não? Minha mãe tem uma frase que é, olha, o que você vai mais ouvir na sua vida é não, meu filho. Por isso que eu já tô te falando já.
Que maravilhoso. Já vou te preparando aqui em casa mesmo.
Tenho 19 anos. Ah, é um bebê, o Marcos, gente. E sempre tracei planos perfeitos. E fui educado pra isso. Ih, rapaz, tô sabendo como é. Nunca decepcionei meus familiares. E assim como o Thiago... Ó, me botou na roda, né? Assim como o Thiago Teodoro... Tenho instinto de competitividade.
Por isso que eu queria que tu lesse esse cara.
E fazer o meu melhor e ser em qualquer atividade, seja ela a mais simples possível. Ou seja, a gente quer ser melhor em tudo, mas a gente, né, nem sempre dá. 90%. Passei na faculdade aos 17 anos, com uma bolsa de 100% em direito. E estou no quinto período da faculdade. Sempre fui o aluno impecável durante toda... Ai, gente, eu tô emocionada, é a história da minha vida. Durante toda a minha breve carreira acadêmica, sendo o melhor aluno da turma. Eu me formei sendo o segundo melhor aluno da turma, porque eu tinha uma amiga, a Suzy, que roubou o meu lugar. O líder
a Suzy,
da sala...
a Ariadne, né, do matemática, era a Ariadne, né?
Era, a Ariadne era a que ganhou a Olimpíada de Matemática e me deixou em segundo.
O Thiago, ele sempre tem uma frenemy ali, gente, vocês podem ver, né?
A Ariadne nem era amigo, a Suzy é minha amiga até hoje. Mas enfim, a gente se formou, a Suzy em primeiro e eu em segundo.
Eu tenho a mínima ideia. Gente, olha como eu sou com competição. A gente não tem a mínima ideia em que lugar eu me formei. Não tenho a mínima.
Ah, eu tenho
tô com o canudo na mão, tá beleza, tá valendo. Vamos
e
lá.
Fiquei triste, porque a pessoa que se formava em primeiro fazia um discurso lá na formatura, etc e tal. Mas enfim, olha um exemplo interessante. Fiquei muito feliz pela minha amiga, aplaudi tudo na época.
De sempre, coração, né?
De coração, pois é. Queria eu ter ficado em primeiro? Queria, mas não rolou. Sempre fui aluno impecável, papapá, pipipi, papapá. O líder da sala, check. E uma média geral de 93,5% de aproveitamento. Pois é,
olha
Thiago.
Olha o que ele fala agora. Pois
Marianos.
É, Thiago. Somos mesmo arianos.
Ai, teve uma coisa muito boa de ariano. Essa semana, a Ana Maria, aquela menina que agora tá fazendo os memes da Ana Maria na quinta-feira, tava fazendo um pastelzinho lá e elas estão gravando à distância, porque a Ana Maria é grupo de risco. E ela pega um rolinho de abrir massa e começa a abrir a massa. Aí chega a Ana Maria com um rolão, menina. 3 quilômetros pra abrir a massa. E a menina, gente, que rolão. Ela, pois é, a Ariana aqui. Eu, não... Eu entrei pra ganhar. Vamos lá. Meus familiares sempre acreditaram excessivamente em mim. Ou era você que acreditava. A cobrança não é deles, é sua. Então nunca tive a oportunidade de pensar em derrota, pois todos os meus planos, projetos e sonhos sempre deram certo. E que bom, né? Parabéns.
Parabéns, mas assim, 19 anos, querido. Tem, como diz Cris, vai ter muito não pela sua vida aí, tá, Marcos?
Não. Lembra essa
pergunta? Oh, não.
Passei no meu primeiro estágio, o qual a positividade tóxica me fez ter certeza que conseguiria antes mesmo de sair nos resultados. Eu também era assim. Eu sempre acho que vai dar certo, sempre. Então, querendo sempre mais, tentei um estágio ainda melhor do que eu já consegui. Tá certo. O método de seleção eram redações com temática jurídica. E sempre fui um ótimo aluno de redação. Quando meus colegas e eu fizemos, tínhamos certeza que uma das vagas seria minha. O ariano...
Ai, os colegas, tudo... O ariano, eu amo, gente. Os colegas todos fizeram, mas eles tinham certeza que a vaga era dele.
Não, né? Eu me lembrei de uma cena muito... Quando eu fiz o curso Abril... Você fazia o curso Abril era um programa de treinamento da Editora Abril, gente. Vocês lembram da Editora Abril? Era uma editora ótima.
Fechou.
E aí, no final do curso, eram 60 pessoas. Não lembro. o presidente na época da empresa, que era o Roberto Tivita, escolhia 4 pessoas que iam ser trainees depois desse treinamento. 4 pessoas que iam ficar um ano na Editora Abril, sendo pagas, contratadas, passando pelas redações da editora. E aí eu tinha certeza que eu ia ser escolhido, mas assim, certeza absoluta. E aí ele abre lá, apresenta, todo mundo sentado, descem os jornalistas, desciam, iam todos os jornalistas da empresa, enfim, era um grande evento. E aí ele tinham 4 cadeiras do lado dele e ele ia falar quem eram essas pessoas. E aí ele começa assim, olha, essa pessoa é de São Paulo. Eu gritei assim, eu falei,
sério?
Eu falei, eu! Tô... Várias pessoas olharam pra mim assim, tipo... E não era eu, era Dani Giorno, entendeu? Que era essa pessoa de São Paulo.
Gente,
eu
falei, eu! Ó, vão vendo, ó, anotem aí. Ariadne, Suzy, Dani Giorno. O Thiago, ele reconhece as derrotas, mas ó como ele coloca, ele fala já com assim, não era eu, era fulano.
Eu lembro. Olha lá, vamos voltar pro caso aqui, né, gente? Ó, o Ariano, ganancioso e metido, também acreditava que era dito e certo. Sempre acredito. E olha lá ele caindo do cavalo. KKK, risos de nervoso. Derrota pra mim é muito difícil. Ou seja, o não dele é que ele não passou num segundo estágio que era melhor que o primeiro?
É.
Sim, fui derrotado pela primeira vez na minha breve vida profissional.
Ô, drama.
Ariano, né? Isso me fez perceber que não sei de tudo. Você tem 19 anos, rapaz. E eu mesmo enxergo agora que tudo que eu faço ainda pode não ser o suficiente. É assim. O ponto-chave pra mim é que eu não consigo lidar com derrotas, porque nunca tinha observado elas de perto no meu dia a dia. Como parar de acreditar que sempre serei o melhor em tudo que faço? Preciso desacreditar que sou realmente bom no que faço? Ai, amo, gente, igualzinho. Desculpa o textão. Beijos para a Baby Bia e para o Dantas. Amiga, que caso, hein? Fala um pouco aí que o povo não aguenta mais ouvir minha voz.
Não, eu quero voltar pro título mentiroso que ele colocou no meio, como eu falei. A derrota me ensinou que não posso controlar tudo. Não, não te ensinou ainda. E assim, Marcos, agora sem sacanagem. Tudo bem não ter ensinado ainda, tá? Primeiro, tu tem 19 anos, foi a primeira vez que aconteceu. Mas assim, ao longo da vida a gente vai continuar tentando aprender, e às vezes na teoria ali, no título do e-mail, a gente sabe que a mensagem é essa, mas é difícil a gente sentir de verdade no nosso coração. É, essa pergunta que ele faz, eu vou ser muito sincera, eu não sei responder. Como parar de acreditar que sempre serei o melhor em tudo? Preciso desacreditar que sou realmente bom no que faço? É, eu não acho que eu sou boa em tudo, tá? Então pra mim é difícil responder essa pergunta, talvez pra ti seja um pouco mais fácil, porque eu sei no que eu sou boa. E eu sei bom, que algumas coisas eu sou bem ruim, tá? Matemática, por exemplo. Então, eu não acho que eu sou boa em tudo. Eu acho que algumas coisas em que eu sou boa, eu acredito sempre que eu vou ir bem, que eu vou ganhar, que eu vou acertar. Mas eu acho que o caminho é reconhecer que outras pessoas podem ser tão boas quanto você. Na verdade, Marcos, é entender que tu não tá sozinho no mundo. Não quer dizer que tu não é bom no que tu faz. Mas outras pessoas, sim, também são igualmente boas.
Exato. E eu acho que tem uma coisa que é essencial. Eu demorei muito pra entender, Marcos. Eu não sei se pra você vai fazer a diferença que fez pra mim essa descoberta. Que é assim, eu sou uma pessoa, graças a Deus, as coisas deram muito certo pra mim. Coisas que eu queria aconteceram pra mim, né? Eu tive o emprego que eu queria, fiz muitas coisas que eu... Muitas coisas que eu quis conquistar, eu conquistei. E essas coisas, elas não são uma bênção, elas não são uma sorte, elas não são uma coisa que eu tive vontade e aconteceu, que eu sonhei e elas se tornaram realidade. Eu ralei demais, eu me esforcei demais. E eu acho que falta você reconhecer, primeiramente, bom dia, você reconhecer que não é sorte, é seu esforço. E as coisas que acontecem pra você são graças ao trabalho, à dedicação que você tem. Tendo isso reconhecido, você começa a humanizar mais o processo e a perceber que você não precisa ganhar sempre e ter tudo, porque você não precisa de tudo. Você precisa das coisas que você quer, né? Você pode ser bom nas coisas que você gostaria de ser. Tem coisa que não me interessa ser bom. Mas...
E sabe o que eu senti aqui
e
também?
Tudo bem, né?
E sabe o que eu senti também nessa história do Marcos? Por que parece que algumas pessoas sempre querem além do que já tem? Ele já estava no emprego bom, e aí ele, não, eu quero o melhor. E aí, quanto mais tu vai querendo mais e melhor, em alguns momentos tu vai perder.
E será eu acho que... querer o melhor bom, tá? Eu sempre quero mais, eu sempre
Mas
quero
será que
melhor.
A gente não pode ter o bom o suficiente? Eu acho que a gente também tem que trabalhar com essa ideia, sabe?
Exatamente.
Existe o bom o suficiente, existe uma hora que... Calma, Bi. Eu amo que eu... Tipo, pronto, já tá legal aqui.
Exatamente. Porque aí você precisa entender qual é o motivo dessa busca. Quem que você tá querendo vencer, se não você mesmo?
Sabe,
e aí,
assim,
precisa...
Sabe quando tu chega na beira da praia, tu põe tua canga no primeiro lugar, é aqui, tu acha um cantinho, aí aqui tá bom, tem uma sombrinha e tal, aí eu... Tem gente que parece que tá sempre, que muda 3 vezes de lugar ali na praia. Ai, não, mas ali tá melhor, ali é mais perto do mar, ali é mais perto do quiosque.
Não
ali,
sabe perder.
Tipo, parece que não sabe, tipo, no bom o suficiente, sabe?
Às vezes eu tô no aplicativo de comida e tô lá, pipipi, aí escolho uma comida. Ah, vou almoçar um negocinho diferente hoje lá, escolho uma comida. Chegou a comida, eu já penso, poxa, mas tinha tanta coisa melhor.
Então a gente tem que começar a trabalhar com esse conceito do bom o suficiente, sabe, Marcos? É, parece que eu tô falando com meu marido, sabe, Marcos? Braba. Não, eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com esse conceito do bom o suficiente, e isso não tem nada a ver com acomodação, tá? Eu acho que é muito importante a gente... entender as nuances, assim, a gente tem que sempre estar se autoavaliando, se perguntando, tá, é a hora de me mexer? Mas tá bom, não tá? Mas, assim, também, às vezes, ficar na sua, né?
Sim, eu acho que é tentar entender também da onde vem essa grande insatisfação, né? Eu acho que ele tá numa fase de crescimento mesmo, de testar coisas e tentar tudo. Então, vai lá, teste seus limites, vai entendendo o que você quer, vai descobrindo as coisas, mas, assim... Uma hora é, meu Deus, eu
é assim, ó, Marcos,
eu com
38
anos, eu tô tem coisas que eu tô cansado já, eu falo, não vou mais, nessa corrida eu não vou, eu já escolho, nessa corrida eu não vou.
É, daqui uns 20 anos ele chega.
É, vai demorar.
Mas, ó, Marcos, o Thiago, eu acho que o Thiago fala brincando e tal, mas o Thiago é um jornalista incrível, um cara super
Obrigado.
Dedicado, mas a Suzy também é, a Dani Giorno também é, entendeu? Elas também, eu acho que a gente, os outros também merecem as suas vitórias, né, Ti?
Claro, mas eu acho que ele é com ele, né? Ele nem fala dos outros.
É
tão
ele
sobre
fala
ele.
Que todos achavam que era ele que ia ganhar. Essa parte eu acho maravilhosa.
É, eu só achei muito bom, porque isso mostra uma grande autoestima. Parabéns, Marcos. Mas é isso, meu filho. Parabéns pelas suas vitórias. Não precisa ganhar tudo, tá? Ganha aquilo que te interessa.
Vou pro próximo caso.
Vai lá.
Olá, meu nome é Fernanda. Pode falar meu nome sem problemas, afinal, Fernanda é um dos nomes femininos mais populares no Brasil.
Oh. Ah, é?
E sou fã demais de vocês. Os conheci através do episódio, aquele sobre aprender a esperar.
Olha.
E em um momento eu estava bem confusa e de saco cheio de não poder planejar.
Sei como
minha relação com a derrota começou aos 6 anos de idade, com a infeliz ideia da minha mãe, na melhor das intenções... de me colocar em um concurso de beleza mirim. Atenção,
ai, gente.
Ai, gente,
a pessoa é colocada na competição e ela nem sabia direito o que era, né?
Até aquele concurso, eu era a menina mais linda dentro da minha família. É ótimo, né? Porque dentro da tua família, né?
Gente, a gente é sempre bonito dentro da nossa família.
E fui derrotada pela minha prima, que não era tão bonita.
Deus!
Olha, ó, mas
parece
eu fui derrotada
história de filme, gente.
Pela minha prima, que não era tão bonita, e minha amiga, que tinha um cabelo bem curtinho e era motivo de bullying. Abre parênteses. Mas o pai dela era jurado.
Ah, só vai melhorando a história. Olha o que tá envolvido numa vitória, né? São tantos fatores, gente.
Mas isso também é como ela tá contando a história, né, gente?
Ah, não. O pai da menina é jurado e ela ganha? Ah, sinceramente, tá errado isso aí.
Naquele dia, como boa escorpiana que sou, esbravejei, briguei com elas, falei da injustiça e nepotismo. É, não usei a palavra nepotismo, afinal ela tinha 6 anos. É.
Eu tô amando esse caso, gente. Nossa.
E aprendi que a minha vida não se limitaria a concorrer com ninguém que não fosse eu mesma. Talvez, em vários momentos, lembrar daquilo tenha sido bem difícil, mas no geral fui crescendo e pensando que... Eu não quero ser a mais bonita de um grupo. Eu quero ser a mais confortável comigo mesma. Eu não quero ser a primeira da turma concorrendo com ninguém que não seja eu mesma. Eu não quero participar de nenhum concurso.
Coitada, porque... gente, ela ficou traumática. Amiga, isso é estresse pós-traumático que ela sofre.
Eu não quero participar de nenhum concurso, porque posso... isso é triste, eu tô rindo, gente, tô rindo de nervoso. Tá?
É, não, a gente tá rindo pra deixar o programa leve, gente, mas é uma história horrorosa.
Olha que horror, eu não quero participar de nenhum concurso, porque posso não estar bem no dia da prova e minha vida não se resume àquele momento. Como professora há 11 anos, sou totalmente contra provas. Para mim, a avaliação é sempre individual e evolutiva. E assim sigo. Tenho 38 anos, me considero bem-sucedida pessoal e profissionalmente. E nesses anos todos, passei por processos seletivos. Fui derrotada muitas vezes. Mas hoje, minha empresa presta serviço para empresas que nunca selecionaram meu currículo. E hoje pagam muito bem por um conselho meu.
Sou professora. Na cara da sociedade.
Sou professora e em duas seleções fui segunda colocada, contratada após 6 meses como candidata, que ficou em segundo lugar. Mas, no decorrer dos anos, me destaquei como a melhor, sendo, inclusive, admirada pelas que me derrotaram. Mas olha como ela compara, assim, por mais que ela diga que ela é bem resolvida, ela se justifica o tempo todo, né, Ti?
Pois é, e eu achei muito interessante, gente, porque eu que faço análise, cara, tem várias terapias, eu que faço análise, às vezes demora muito pra você localizar a origem de um comportamento. E eu tenho a sensação de que ela sabe exatamente de onde vem, né? É o maldito concurso de beleza aos 6 anos.
Fiz mestrado e tive uma examinadora da banca bem competitiva. Ela achava que competia comigo, mas eu já compito comigo mesma. Que gongou meu trabalho e hoje me vejo em posição e visibilidade profissional muito além dela. Se é que isso existe. Bom, na tua cabeça existe,
né? Na tua cabeça. Se você vive, existe, filha.
E por que escrever tanto? Eu não estou competindo pela atenção de vocês, não. Este é apenas meu primeiro e-mail do dia, na hora certa. E na hora certa, terei meu e-mail lido por vocês. A gente tá fazendo ela ganhar, Thiago, que é o escolhido.
Ó, venceu, foi escolhida.
Se este for lido, então será uma das primeiras vezes que serei campeã em uma competição de curta distância. Primeiro e-mail.
Celebrando as vitórias de cada dia, é isso aí.
A reflexão é... Nem sempre alguém está competindo com você. Às vezes você está competindo sozinho e o melhor e às vezes mais perigoso adversário pode ser você mesmo. Porque no fim, ser o melhor e invencível é ser confortável com quem se é. Uhum. E para mim, o devagar e sempre, a constância, o completar a maratona, seja no tempo que for, é muito melhor que os 100 metros rasos em 10 segundos. Ou ser a criança...
Que foi?
Ou ser a criança mais bonita e uma adulta baranga.
Ai, gente, maravilhoso esse cara.
Isso aconteceu com as meninas do concurso há mais de 30 anos. Eles estão em processo evolutivo.
Ai, Deus.
O concurso aconteceu há mais de 30 anos e eu estou em processo evolutivo, mas sou escorpiana, amiguinhos.
Não esquece, esse povo não esquece, viu? É o povo
Beijos
da vingança
e sucesso
mesmo.
Sempre. Eu amei esse caso. Nem tem um problema aqui, na verdade, no fim das contas. Mas é muito maravilhoso como esse concurso de beleza pautou a vida dela. E 30 anos depois ela ainda fala disso, né?
Pois é. E eu acho que como a gente... Tem uma coisa interessante aí, que é como a gente é colocado em competição sem saber, né? Sem querer até, então assim...
Mas
tem um negócio desse cara... Tudo bem que ela não teria... Eu acho horroroso esse concurso de beleza de criança, gente, pelo amor de Deus. Detesto, acho péssimo. Mas na vida, a gente às vezes tá dentro de uma competição sem querer. Precisa tá, né?
Por um emprego... E aí ela, por exemplo, fala... Ai, não, eu entendo que ela falou... Ai, sou professora e não acredito em provas, mas não vou fazer concurso nenhum porque não posso e talvez não esteja bem naquele dia. Será que não é sobre se preparar para algumas coisas também? Sabe? Porque Sim. ao mesmo tempo que ela fala que não vai fazer o concurso, ela em vários momentos ela passou por... Ela mesmo deu aqui vários exemplos de seleções pelas quais ela passou e às vezes ela foi, não foi tão bem, mas depois a vida fez ela no final do processo, ela se sentiu recompensada também. Legal, eu acho bem legal esse autoconhecimento que ela tem, de, como tu disse, na análise, de reconhecer de onde veio essa questão com ela e conseguir, ao longo das coisas acontecendo, reconhecer os gatilhos mesmo, né? A palavra aqui é gatilho, gente.
É, bem usada a palavra gatilho nesse caso, né, amiga?
Mas eu acho que... Ela é bem competitiva, né? Ela se justifica o tempo todo, tá vendo? Sim. Assim, ah, não, fiquei em segundo lugar, mas depois eu fui mais elogiada. Fui bem no mestrado, mas a avaliadora da minha banca, ela queria muito me derrubar. E hoje eu tô melhor que ela.
Eu acho que a gente que gosta de ganhar, que é muito competitivo, tem um aspecto importante aí, talvez para algumas pessoas, não para todas, que é o de você estar sempre não só se provando, mas provando as coisas para os outros, né? Tem a ver com uma sensação de suficiência, que é assim... E aí, eu queria dizer que, tanto no primeiro caso quanto no segundo, vocês são bons o bastante, por serem vocês. Então, assim, às vezes ganhar coisas o tempo inteiro, sair vitorioso o tempo inteiro, passa a sua sensação de... Essa sensação de que, nossa, tô arrasando, as pessoas estão aplaudindo, mas a conversa é com a gente mesmo, então, assim...
E aí tem essa frase, que até tem em alguns outros casos eu recebi essa mesma frase, que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Cara, mas assim, ou não, ou são várias maratonas que tu vai perder. Exato. Então assim, eu acho que ficar justificando uma derrota com uma vitória no futuro, parece que
não
tu
entendeu,
parece...
não sabe perder.
Exato. Perdeu, cara, perdeu. Ganhou, perdeu! Eu amo esse meme. Você viu esse meme?
Ah, eu amo. Ganhou.
Eu acho que é isso, sabe? Assim, tipo, se tu ganhar eu acho que talvez a vida não seja uma maratona, sejam várias, é isso que eu acho, tá?
Eu acho, são várias. E tem vezes que não vai ser maratona, vai ser uma corridinha de 100 metros mesmo, gente.
Vai ser mesmo. E tudo bem perder, não precisa justificar com daqui. Eu não fui a menina mais bonita, mas aquela lá também cresceu e virou uma adulta barata. Aí eu amei, gente, eu amei, mas assim, não é sobre isso, entendeu?
É sobre o quê?
É sobre isso, Fernanda, eu acredito que tu é linda, que tu é bem sucedida, que tu é uma ótima profissional, mas eu acho que nem sempre tu foi a melhor mesmo. Que nem eu também,
acho que
você
foi roubada, aquele que não entendeu nada do programa. Realmente você foi roubada nesse concurso.
Porque, afinal de contas, né, o pai da menina ser o jurado, não dá, né, gente?
Não, o concurso de beleza, quem ganha é a feia, gente. Tá errado isso.
A feia mais bela.
A feia mais bela.
Pra ficar melhor...
Pra ficar melhor. O que é o pra ficar melhor, amiga?
Aqui a gente indica filmes, séries, livros e...
Cada vez menos, né, gente?
Voltemos à estaca zero e tá tudo igual.
Estaca zero antes fosse, estamos na estaca menos um já agora. Puta merda, viu? Mas vamos lá.
Eu vou indicar duas coisas, tá? Como a gente falou aqui ao longo do programa, existem dezenas de filmes, centenas de filmes de esporte.
Milhares.
Sobre perder,
só
ganhar...
Só quis dizer que eu sabia falar essas partes aí. Milhares, milhões.
Milhões. Só botar aí na sessão da tarde, qualquer dia da semana vai ter algum filme sobre isso. Mas eu vou indicar O Casamento do Meu Melhor Amigo, porque é um filme que eu amo.
Ai, amo! Meu filme favorito da Julia Roberts.
Eu amo, amo, amo esse filme. Gente, se você não viu, por favor, faça um favor pra gente hoje. Não trabalhe e assista esse filme.
Exatamente. Gente, esse Pra Ficar Melhor vem com spoiler. A gente tem ouvintes muito novinhos que não viram ainda, então saibam, tá? Tem spoiler aqui.
Ah, é verdade. Tem spoiler, gente.
Se quiser saber, pula os próximos 2 minutos.
Exato, exato. Então, assim, O Casamento do Melhor Amigo é a história. A Julia Roberts, o melhor amigo da Julia Roberts, com muito título, vai casar e chama ela pra festa. Vai casar com uma menina doce e fofa, que é Cameron Diaz. E
melhor papel da Cameron Diaz, da vida dela.
Esse melhor amigo dela já foi apaixonado por ela, eles já tiveram um caso de amor e não deu certo e bola pra frente. Só que durante o casamento, as festas, esses casamentos de vários dias que a gente vê nos filmes, né?
Ah, eu acho tão chique, gente.
Eu
esse
amo
casamento
também.
Que não acaba, né?
Ela começa a perceber que é apaixonada pelo melhor amigo.
Uhum.
E ela começa a querer fazer de tudo para acabar com o casamento, com o casamento dele. O que tem de muito interessante nesse filme é que ele é um filme contado pela perspectiva da vilã. Uhum. Ela faz coisas horríveis. Sabe assim, quando a gente tá vendo um filme que a gente tá torcendo pela mocinha, ela vai lá e manda um e-mail falso, ela mente, ela...
Manipula
as pessoas.
Sabota.
E...
Que atriz, né, gente?
Nossa. Maravilhosa. E ao longo do filme, ela vai com muita... Com muito trabalho, né? Com muita reflexão, entendendo
ela tá
que
o
ela
tempo
vai...
Ela tá o tempo todo processando a derrota, né? Desde o começo do filme.
E no fim, gente, aí que tá spoiler, então pule, a última chance que você tem de pular. E no fim do filme, ela perde o cara. Ela perde.
Ai, que cena triste.
E aí, ok, ela perde, o cara vai embora com a mulher que ele ama, ela fica sozinha, mas ela está num vestido lilás lindo.
Sim.
E o melhor amigo liga pra ela, tem um celular gigante, o outro amigo liga. E ela,
but
e ele
there
faz um...
will be dancing.
É, e aí ele faz um discurso maravilhoso, ele fala, tá bom, vai ter derrota na vida, vão ter dias que a gente não vai ganhar, mas sabe que vai ter muito também? Vai ter muito, muita dança. Vai ter muita alegria,
gente,
também. Então, assim,
vou ver hoje esse filme. Vou ver esse filme.
The Will Be Dancing, né, tia? É isso que ele fala. Então, assim, gente, às vezes é só não se levar tão a sério. Ou, assim, às vezes é só dança na cara da sociedade, sabe? Assim,
é dançar na cara da sociedade.
É perder, perder é difícil. A gente chora, ela fica triste, ela vai reconhecendo. Tem uma cena que eu acho uma das cenas mais fortes do filme, na balsa.
Ai, a cena da balsa. Eu tô chorando já aqui. Ai.
Que ela, eu acho que é naquele momento na balsa que ela reconhece
perdeu
que ela perdeu
o Playboy. Perdeu o Playboy.
E aí ela chora. Mas que, como o Thiago falou, que atriz. Ela chora. Eu tô até arrepiada, gente.
Eu também.
Parece que,
gente,
assim, é uma comédia romântica, tá? Mas, assim, que filme.
Mas,
cara,
eu levei um susto, gente, porque eu vi esse filme no cinema, gente, com 15 anos. E eu fui pra ver um filme fofo. E, na época, foi um plot twist muito grande, porque as comédias românticas não acabavam assim. Então você assiste o filme inteiro achando que vai acontecer uma coisa, que é ela vai ficar com o cara e não acontece. Eu me debulhei em lágrimas no cinema, porque eu falei, não é possível, isso não tá acontecendo. Até o final eu fiquei torcendo, não, vai dar, mesmo ela sendo uma horrorosa, sabe?
Eu demorei, eu lembro que assim, eu vi também quando eu tinha 15 anos, e aí revi milhares de vezes, até acho que foi quando 20 anos eu entendi. Acho que até mais velha, tá? Acho que quando eu fiz um curso de cinema, eu entendi que era um filme contado pela vilã.
Sim.
Quando eu entendi isso, a história começou a... Ah, tá, é por isso que ela não fica com o cara. Não é uma injustiça, assim, tão
e
uma injustiça.
Olha, e é uma vilã esquecida. Quando a gente fala sobre vilões, a gente não lembra da Julianne, que é a Julia Roberts nesse filme. Ela é uma grande vilã, uma vilã muito boa.
É, quando ela pega e manda um e-mail falso, gente, tu fala, meu Deus,
nossa.
Só que tu tá até torcendo por ela, né, tu começa a odiar a mocinha do filme,
é
muito
porque
doido,
ela é irritantemente boa, a mocinha, então você fica querendo que ela ganhe, né,
assistam, se você já assistiu Casamento do Melhor Amigo, é um filme ótimo, assista de novo, e presta atenção nesse processo dela reconhecer que ela perdeu o cara que ela queria, e ela é uma pessoa que durante o filme todo, ela é tipo... Os nossos benzinhos que mandaram os casos, tá? Ela é maravilhosa, ela é a linda, ela é a mais legal. Todo mundo ama ela, a família do cara, todo mundo é apaixonado por ela.
Ela é engraçada, ela é inteligente.
Inteligente, bem sucedida. O cara já foi apaixonado por ela, ela deu um fora nele.
Então, ele é o mino de fé, né? Ela se ferrou.
É. E aí, além dessa indicação maravilhosa, gente, que eu quero ver esse filme de novo hoje, que eu tô emocionada, que eu achei, gente, eu acho que foi a melhor indicação que eu dei nos 121 programas. Eu quero indicar uma outra série levinha que tá na Netflix, que é Cobra Kai.
Já assistiu? Ah, eu não vi ainda. Tô pra ver isso, não vi ainda, gente.
Contextualiza
o Cobra Kai pras novinhas.
É, Cobra Kai. Existe um filme muito famoso nos anos 80 chamado Karate Kid.
Exato.
É,
teve um remake com o filho do Will Smith, gente. Teve aí.
Não foi um remake. Foi um.
Não é um remake? É um redo?
É, alguma coisa assim. Tipo,
a new version, né?
Sei lá. Enfim, o Karate Kid é a história do menino chamado Daniel LaRusso, que, enfim, vai pra uma escola nova, tá sofrendo, aprende a lutar karatê com o Sr. Miyagi, e aí ele ganha do cara mal da escola, e ele vence a competição de karatê, tá?
Tá.
30 e tantos anos depois... Essa história volta a ser contada, dessa vez, pela versão do Johnny Lawrence, que era o vilão do filme lá atrás.
Que era da academia, academia que chama Cobra Kai, né?
Cobra Kai, é. E aí a gente vê que ele tem uma versão bem diferente da história. E é muito interessante, essas duas, meus dois, pra ficar melhor, são engraçados porque eu tô contando as histórias, a história contada pelos vilões. Que aí a gente começa a entender que não tem tanto mocinho e vilão, né? Tem jeito de contar a história. Quem perde, nem sempre a pessoa perde porque, sei lá, foi errada, foi a justiça foi feita.
Quem melhor definiu isso é a presidente Dilma. Quem vai ganhar, vai perder. Quem perder, vai perder. No final, todo mundo perdeu. Lembra?
Foi uma premonição, né? Foi uma premonição de 2020.
Não importa quem ganhar ou quem perder. Eu tô até fazendo aquela gingadinha que ela dava pra
a mãozinha cor. Dela. É. A mão...
Não importa quem ganhou, quem perdeu, quem vai perder, quem vai ganhar. No final, todo mundo perdeu.
Mas é muito... No Cobra Kai... É uma série divertidinha, tá, gente? Sessão da tarde total. Mas é muito interessante como aquela derrota define... Aquela derrota define a vida do Johnny Lawrence e aquela vitória define a vida do Daniel LaRusso. Então eles passam 30 anos, um surfando naquela vitória e o outro surfando naquela derrota. Ou tomando caldo, no caso.
Tomando caldo.
E aí depois ele começa a tentar se reerguer, né? Tipo, melhorar a vida. Essa é a história do Cobra Kai, da série. Mas é muito interessante ver como eles se deixaram definir por aquele momento. E ele demora 30 e tantos anos para tentar se reerguer. Não façam isso, gente. Demorem menos.
Pois é. Tá na minha lista, aquela listinha que a gente faz da Netflix para ver, e eu não começo. Começar a ver.
Aquela minha lista. Já filmes nunca vistos poderia ser o nome dessa lista, né?
Gente, que a gente salva não ver, né? Fica lá. Eu quero indicar um pra ficar melhor, gente. Enfim, eu tô vivendo aquele momento Diogo Nogueira, né? Inclusive, eu não divulguei ainda. Hoje é sábado, eu não divulguei ontem, porque toda sexta-feira eu divulgo o status de relacionamento do Diogo Nogueira. Não sei se ele continua solteiro, então em breve divulgarei.
Tem que dar aquela pesquisada, né?
Tem que entrar no Instagram, ver stories. É muito, muito complicado, gente. Essa missão
tem uma dedicação,
que eu criei pra
tem
mim,
uma dedicação.
Envolve uma dedicação e eu faço, tem coisa pra fazer. Ele regravou uma música do Xande de Pilares que chama Clareou. Muitos anos, tem uns 2, 3 anos que ele regravou num show ao vivo. E aí eu tô ouvindo muito essa música. Essa música é muito bonita. E ela, é a primeira parte da música tem a ver com o programa. Eu tava sempre pra ficar melhor e me lembrei disso, às vezes tá na nossa mão, né? A música começa assim: a vida é para quem sabe viver, procure aprender a arte, para quando apanhar não se abater, ganhar e perder faz parte.
Temos
um programa, começamos derrotados, terminamos vitoriosos.
É isso, um dia a gente perde, outro a gente ganha, ou no mesmo dia a gente perde, a gente ganha.
Ou perde e ganha, depois perde, no final todo mundo perde.
Esse é o Brasil pra você, gente.
Vamos normalizar a derrota, gente. Faz parte, perder faz parte. Amiga, como que a gente acompanha suas derrotas nas redes sociais?
Eu sou @dabárbara em todas as redes. Twitter, Instagram, Clubhouse, TikTok. Tô aí, gente. Me procurem, falem comigo. Vamos nos unir para ganhar ou perder juntos.
Uma derrota mesmo é o Clubhouse, hein, turma? Pra mim não rolou. Eu sou @luxoeriqueza no Instagram, @twitter no Twitter, que é onde eu gosto mais de estar. Sigam a gente. Vocês já viram aí na vinheta as nossas redes, mas a gente vai repetir. Podcast Estamos Bem no Instagram, Estamos Bem Pod no Twitter. Uma boa semana pra todo mundo. E nos vemos amanhã na nossa live, né, Bá?
Exatamente. Sigam a gente, compartilhem esse programa. Vou convidar você que ouviu a gente até aqui e gostou desse episódio para pegar esse botãozinho aí, ó, que tá do Spotify e encaminhar para alguém. Encaminha para alguém que nunca escutou. Vai que tu pode ajudar essa pessoa. Vai que essa pessoa vira um benzinho também. A gente quer conquistar novos ouvintes. A gente quer levar nossa palavra para mais pessoas, né,
Tia? É isso aí.
Um beijo, gente. Boa semana.
Boa semana.
Você ouviu o podcast Estamos Bem. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @podcastestamosbem, e no Twitter, @estamosbempod.
Quer mandar sua pergunta, sugerir um tema para o próximo programa, abrir seu coração? Escreva para a gente em podcastestamosbem@gmail.com. Até a próxima segunda-feira.